Glórias a Deus! Você voltou?
Voltei.
Mas você tem que cantar a musiquinha do Roberto Carlos. Eu voltei, agora pra ficar. Por que que eu não sou? Eu não tenho esse dom musical. Glórias a Deus que você está aqui. Quero saudar você mais uma vez com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Lucas, confere pra mim essa filmadora, tá? Tratamos neste primeiro período desta, falando um pouco sobre a condição filosófica, teológica. Começamos também a falar sobre o inimigo da nossa alma. Falamos do corpo físico, que são várias características do apóstolo Paulo, e eu quero que você entenda como é um pouco mais profundo do que você imagina, para não dizer bastante. E aí nós vimos aí pelo menos umas 3, 4, 5 formas que o apóstolo Paulo usa para falar do corpo. Então, quando você lê as Escrituras, quanto mais você entende o que está sendo falado, porque a nossa, a língua portuguesa, ela tem essa dificuldade em transmitir o que uma língua como o hebraico, como o grego, transmitir. As palavras, elas têm um sentido muito mais profundo. Então, quando você pensa, por exemplo, na palavra matar, você pode pensar em várias formas. E dependendo do seu estado de humor, você pode pensar de uma maneira mais violenta ou menos violenta. Uma pessoa que morreu na cama porque teve um ataque cardíaco e morreu dormindo, ou uma pessoa que foi violentamente assassinada. São formas que não aparecem nas nossas escrituras, mas que você consegue identificar num grego, em especial numa língua hebraica. Então, entenda que quando você lê o texto, você tem que ler com muita calma, para você tentar entender o que, que é que a pessoa está querendo transmitir. Será que ele está falando do corpo físico? Será que ele está falando de corpo espiritual? Do que ele está falando? Agora chegamos a uma palavra mais difícil. Mais difícil do que o corpo. É a carne. Esta é uma das duas, é uma das palavras características do apóstolo Paulo, que ele usa bastante. Uma das palavras que percorre suas cartas. Especialmente as cartas aos Romanos, aos Gálatas e aos Coríntios. Só um parênteses. Algumas pessoas já me pediram os livros que eu me baseei. E se você quiser este material que eu tenho aqui, eu posso disponibilizar para você antes, tá? Não há problema nenhum. Mas eu não vou disponibilizar para todos, eu vou disponibilizar para quem pedir. Porque o objetivo é abençoar aqueles que querem ser abençoados. Tudo bem? Voltando. O apóstolo Paulo, ele usa esta palavra carne, especialmente em Romanos, Gálatas, que nós já meditamos na Escola Bíblica Dominical, e Coríntios. É uma palavra para a qual não temos uma tradução adequada, conforme eu já disse para você. Uma palavra cujo significado não pode ser definido com nitidez, porque tem muitos significados. Entenda que a palavra, ela só, ela não tem sentido nenhum. Palavra, para ter sentido, ela tem que estar dentro de um contexto. Então, eu posso falar a palavra matar, e você fala assim, nossa, você pensa em violência, mas não, posso estar falando, por exemplo, em matar de saudade. A palavra depende do contexto que ela está, para ela ter o peso dela. Não temos uma tradução adequada, uma palavra cujo significado não pode ser definido com nitidez e simplicidade, cujo sentido devemos buscar tateando. Mas mesmo assim, uma palavra que representa certos fatos na situação humana. Por que tateando? Tateando no sentido com cuidado. Então, é uma prática minha. Eu acordo no domingo pela manhã por volta das 5. 5 horas da manhã eu acordo. Eu vou fazer a minha revisão da palavra, da dominical. Vou orar para que eu possa me usar como instrumento de sabedoria. Que a minha carne seja mortificada. para que você possa despertar, não fique atentado para ficar na cama ou fazer qualquer outra coisa, para que ele tire seu sono. E aí você desperta, você fala assim, por que eu estou acordando? Não é para você fazer xixi nem para ir para a cozinha, é para você vir para a dominical. E eu peço que Deus traga o espírito de entendimento sobre a sua vida e sobre a minha vida. Porque nossa carne precisa desse contexto, dessa condição. Por isso que quando eu acordo 5 horas da manhã e está escuro ainda, eu ligo a lanterna e eu vou andando devagarzinho, porque se eu andar rápido eu tropeço e caio. Esse é o sentido de tatear. Essa palavra representa certos fatos na situação humana que fazem parte da experiência básica de todos os homens. Procuremos, portanto, penetrar nesse seu significado. Podemos começar com dois fatos fundamentais a respeito da carne. Da carne. Depende do estado que você nasceu, você fala carne ou você fala carne. Tá? Não importa. Primeiro que o apóstolo Paulo deixa entender, que ele nos ensina, é que a carne é a inimiga mortal da alma. E aí você já entendeu que eu não estou falando, eu estou falando da carne no sentido do desejo do seu coração. O conflito na alma é exatamente na carne. Para usar a tradução comum da palavra, o espírito, estes, diz Paulo, são opostos entre si, Gálatas 5,17, nós já lemos, estes, o que? A carne, ela é oposta junto do espírito. Qualquer que seja outra verdade a esse respeito, essas duas são as forças opostas dentro da existência humana. Todo ser humano, salvo, tem o espírito regenerado, que luta contra a carne pecaminosa. Por isso que deixa a vida me levar, a vida leva eu, é uma receita para a destruição. Você olha para o contexto da sua vida e você fala, eu tenho direito a. Quando você começa a frase com o pronome pessoal do caso reto, eu, é fórmula para problema. É fórmula para problema. Analise o seu discurso. Você vai ver como você coloca o eu na história. E isso é influência lá do passado, em especial do iluminismo. Não é algo que eu vou estudar, não vamos tratar aqui. Mas se você procurar na internet a respeito do iluminismo, apenas um breve parênteses, nós tínhamos uma época em que a igreja dominava com mão de ferro, de uma maneira muito grosseira, muito abusiva, que não tem nada a ver com as escrituras. E as pessoas elas começam a se levantar contra este abuso, e as pessoas elas falam assim, agora nós vamos começar a pensar. Como se o conceito de você ter a sua mente transformada não tivesse séculos e milênios já explicado nas escrituras que nós temos que ser transformados na nossa mente, que é o nosso coração. Mas esse povo, me foge o século certo, mas século 15, 16, 17, alguma coisa desse tipo, eles falam assim, agora nós pensamos, nós somos iluminados, e por sermos iluminados, essa é a época das luzes, simbolizando que todo o tempo em que as pessoas elas eram dirigidas pelas escrituras, e esse é o erro, eles não eram dirigidos pelas escrituras, mas pela igreja, eles padeciam. Então há uma divisão aí. Primeira, carne é a inimiga mortal da alma. Segunda, carne é muito mais do que seu corpo físico. No pensamento de Paulo, os pecados da carne incluem muito mais do que os pecados carnais que têm a ver com o corpo. Quando Paulo alista as obras da carne, é certo que começa com a imoralidade, a impureza e a licenciosidade. Mas daí passa para a inimizade, contendas, ciúmes, ira, espírito partidário, que não são pecados do corpo de modo algum. Os pecados da carne, no sentido moderno e normal do termo, estão longe de serem aqueles que são usados no sentido paulino do termo. Na realidade, é verdade dizer que nem sequer são os pecados principais e mais sérios da carne. Terceiro, Paulo usa o termo para apresentar a condição física do corpo. Fala da circuncisão da carne. Lembra que nós estudamos Gálatas e muitas outras passagens em que havia aquela imposição dos judaizantes de você fazer, que a obra é importante. Ela é, mas não para a salvação. Paulo usa o termo para apresentar uma condição física do corpo. Fala da circuncisão da carne em comparação com a circuncisão do coração. Romanos 2:28. Romanos capítulo 2, verso 28. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, temporalizando de uma forma cristã. Porém, cristão é aquele que não é, que o é interiormente. E circuncisão... Pá, peraí que eu baguncei tudo. É. Eu comecei a ler o versículo 29, desculpa. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente. Porque não é cristão aquele que o é exteriormente. Vestimenta, roupa, eu estou fazendo a transposição do verso de Romanos 2:28. Da linguagem para os judeus que ele falava, para o meu tempo, para o seu tempo aqui. Porque não é judeu, não é cristão, quem o é apenas exteriormente. Nem é circuncisão o que é somente na carne. 29. Porém judeu, porém cristão, é aquele que o é interiormente. E circuncisão que é do coração. O apóstolo Paulo está falando que você tem que sim ter uma vida exterior segundo princípios cristãos. Mas mais importante que isso, o que te marca, o que marca as pessoas que estão à sua volta, que você é cristão, é muito mais do que o seu exterior, mas o seu interior. E o interior não é algo escondido, é algo expressado através de atitudes, através do falar. Uma das grandes discussões que a gente vê na internet é: o presidente, ele pode falar palavrão? Alguns dizem que sim, outros dizem que não. Será que você ter um linguajar que as escrituras não apoiam vai atrair pessoas ou afastar pessoas que querem se chegar ao Senhor? Então entenda que o exterior, ele existe, ele é importante. As pessoas, elas olham para você primeiramente exteriormente para depois ver o teu interior. É assim que é o ser humano. Mas o mais importante é o seu interior. É você ter palavras mansas, ter palavras doces, palavras sábias, utilizar os seus recursos com sabedoria, ajudar as pessoas. Paulo usa o termo para apresentar uma condição física. Fala da circuncisão da carne em comparação com a circuncisão do coração. Apóstolo Paulo fala de um espinho na carne. Com o que quer dizer uma enfermidade ou doença física. Gálatas 4:13 fala que ele tinha um espírito na carne e ele orava para Deus: Deus, me tira esse espinho, me tira esse espinho. Por 3 vezes eu orei e Deus falou: a minha força é o que te basta, a minha graça é o que te basta, dizendo: esse espírito, esse espinho está na sua carne, para você continuar na minha presença. Quarto, Paulo usa em frases que poderíamos expressar em português assim, humanamente falando, do ponto de vista humano: assim Jesus descendeu de Davi segundo a carne. Romanos 1:3. Em Romanos 1:3, o apóstolo Paulo fala: Jesus descendeu de Davi segundo a carne. Abraão é o nosso antepassado segundo a carne. Romanos 4:1. Jesus é um judeu legítimo segundo a carne. Romanos 9:5. Quando carne é usada assim, sempre subentende que o assunto não se esgota aí e que há algo muito maior, muito mais a ser dito. O que é dito é verdadeiro do ponto de vista humano, embora não seja a totalidade da verdade. Então você fala do corpo, da carne, atrelando com o ser humano, mas não é só isso. Há algo a mais. Jesus, ele é descendente de Davi segundo a carne, mas não para por aí. Ele também é descendente do Senhor segundo o Espírito, e ele era 100% carne e 100% Espírito. Jesus foi o único ser humano que nasceu já com essa guerra espiritual, porque ele já nasceu com o Espírito Santo. E por ter nascido com o Espírito Santo, essa guerra sobre ele sempre existiu. Quando a carne é usada assim, sempre subentende que o assunto não se esgota aí. Quinto, Paulo usa carne em frases e contextos onde usaríamos uma frase tal como: julgando por padrões humanos, não muitos sábios, segundo a carne, são chamados para fazer parte da igreja. 1 Coríntios 1:26. Irmãos, reparais, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Mais uma vez, o apóstolo Paulo dá um novo sentido à palavra carne. Abraão, não, você já leu isso. Paulo, escrevendo aos Coríntios, defende-se quando a possível acusação de ter propósitos segundo a carne, 2 Coríntios 1:17. 2 Coríntios 1:17. Ora, determinando isto, terei porventura agido com leviandade? Ou ao deliberar, acaso delibero segundo a carne, de sorte que haja em mim simultaneamente o sim e o não? O que o apóstolo Paulo está falando é: as minhas decisões, elas não são tomadas segundo a minha vontade. Porque os Coríntios, a igreja de Corinto estava reclamando que o apóstolo Paulo não ia lá. E aí ele falava: eu não faço quando eu quero. Eu não faço como eu quero. Em outra passagem ele fala: eu ensino vocês segundo a sabedoria de Deus, não segundo a minha sabedoria, não meu estudo lá com Gamaliel, não segundo o meu estudo filosófico de línguas, com ostentação de palavras. Não. O apóstolo Paulo devia saber pelo menos grego, hebraico e línguas da época lá, pelo menos umas 4 línguas, 5 línguas. Ele era inteligente. Ele poderia muito bem, lá no Areópago, que era o lugar onde os gregos, eles se reuniam para discutir assuntos importantes, começar a falar em hebraico, como a gente vê hoje nas igrejas. E as pessoas falam assim: nossa, como ele sabe? Não, eu não faço isso. Eu falo com linguagem simples. E aí, quando você pegar o material, você que quiser o material, você vai ver que esse texto está lá. Só que eu troco palavras, eu vou procurar na internet uma palavra que você entenda melhor, eu tiro um grego, coloco o português, eu procuro a tradução correta para você entender. É o que o apóstolo Paulo fazia. Eu podia começar aqui a falar: o termo tal é SARS, é não sei o quê, e falar uns termos em grego, e você fala assim: nossa, pastor Paulo, ele parece o apóstolo Paulo, ele sabe muito. Não, o objetivo não é esse. O apóstolo Paulo, ele usa isso de uma forma tranquila e abençoada para que você possa entender. Paulo, escrevendo aos Coríntios, defende-se contra a possível acusação de ter propósito segundo a carne. Não, ele fazia segundo a vontade do Espírito. Fazer planos com o homem mundano que está disposto a alterá-lo de conformidade com aquilo que a conveniência venha sugerir. E isso acontece com o ser humano. Ele adequa o compromisso segundo a vontade dele. Isso acontece, infelizmente, em casamentos. Declarações de estou com você na saúde, na doença, na morte, na pobreza, não sei o quê, até que a morte se separe, tal, tal. Elas ficam muito bonitas num vídeo, mas são tão difíceis de serem vividas. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios afirmando que agora não conhece a homem algum, nem sequer a Cristo segundo a carne. Em tais frases, a carne representa o padrão humano, o ponto de vista humano, a avaliação humana. Paulo mostra mais uma forma de como ele age, como ele fala da carne. Nós já vimos três do corpo e nós já estamos no quinto. Então são oito formas dele falar já dentro dos textos das cartas paulinas. E vamos para o sexto dessa carne. Paulo usa a carne onde o pensamento principal diz respeito à humanidade. Assim Jesus veio na semelhança de carne pecaminosa, Romanos 8:3. É uma semelhança. Ele veio semelhante. Ele veio para viver o que eu passo, o que você passa. Pastor, mas há 2000 anos atrás não tinha um monte de coisa, tinham outras. As raízes, elas eram as mesmas. O problema, as lutas eram as mesmas. Cristo foi tentado na sua sensualidade, na sexualidade. Ele foi tentado na mentira. Ele foi tentado em tudo que você é tentado. Dentro de um padrão diferente, dentro de um contexto diferente, mas a situação é a mesma. Paulo usa a carne, onde o pensamento principal diz respeito à humanidade. Assim Jesus veio na semelhança da carne pecaminosa, Romanos 8:3. Onde a ideia é que Cristo tomou sobre si a nossa humanidade. Romanos 8:3, é bem. Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para você. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. O Senhor livrou a mim e a você através do seu sacrifício. Verso 3. Porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, ou a carne de novo, isso se fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne, pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Cristo, ele vem semelhante a mim e a você. Ele tinha desejos, ele tinha vontades. As coisas que você balança, ele também era tentado. E as pessoas que já fizeram discipulado sabem comigo, já sabem que ser tentado não é pecado. Porque ser tentado, Cristo também foi, em Mateus capítulo 4. Mas ele reagiu dizendo, não, não. A língua hebraica sempre preferiria uma expressão concreta, uma expressão abstrata, e portanto prefere falar da carne ao invés da humanidade. Sétima condição. Ora, agora chegamos ao uso paulino, único e distintivo, a única forma que só ele usava da palavra carne. O conceito que Paulo tem de carne como a inimiga suprema do conflito da alma. Agora nós vamos ver esta condição. Você vê que nós estamos partindo do macro, de estudos filosóficos, de pensamentos, e nós vamos fechando, porque o nosso objetivo é meditar no texto de Gálatas, que fala sobre fruto do Espírito e frutos da carne. Então nós saímos do macro, de todas as possibilidades, nós estamos fechando. E nós vamos fechar em que posição? A carne, ela é inimiga do Espírito, da alma, da nossa parte espiritual. Paulo usa a palavra nesse sentido especial. Pode-se dizer que viver na carne é exatamente o inverso de ser um cristão. Pessoas que vivem na carne não são cristãs. Podem estar na igreja, podem dar o dízimo, podem dar oferta, podem ter ministério, podem ser pastores, bispos, apóstolos, podem frequentar a igreja com regularidade, mas se a vida secular ela é mundana, ela não é espiritual e ela não é do Espírito. Não tem como. Entenda que viver na carne é você abrir mão da ação espiritual. Não quer dizer que você não peca. Isso é mentira. Você peca. Eu peco. Vamos lá? Eu peco. Tu pecas. Ele peca. Nós pecamos. Vós pecais. Eles pecam. Todos pecam. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. É diferente de você viver uma vida para a carne, para o pecado. Romanos 8, versos 9 e 12. Romanos 8, versos 9 e 12. Vós, porém, vós quem? Os crentes da igreja de Roma, aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Não é para todo mundo, nem todo mundo da igreja de Roma, é só para os verdadeiros. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. E ele fala a diferença. Há aqueles que têm o Espírito e aqueles que não têm o Espírito. Verso 12. Assim, pois, irmãos, não são todos. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne. Como se constrangidos a viver segundo a carne. Nós não somos devedores da carne. Nós temos o Espírito. Nós lutamos contra esta carne. O apóstolo Paulo lutou. Não se sinta mais pecador, não. O apóstolo Paulo ele lutou com isso. Pedro, Tiago, João. Os apóstolos todos lutaram. A gente vê a figura de Judas que lutou, mas morreu porque ele se entregou. Porque ele não era irmão, ele não fazia parte desse corpo, ele não tinha o Espírito. Ele preferia viver segundo a carne. Pode-se dizer que viver na carne é exatamente o inverso de ser um cristão. É o não cristão que vive na carne. Paulo pode relembrar o tempo, Romanos capítulo 7, verso 5, um tempo em que ele vivia segundo a carne, em que eu e você vivíamos segundo a carne. Romanos capítulo 7, verso 5. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam em nossos membros. Ela dominava. Antes de Cristo, você pintava e bordava, fazia o que você queria. Não havia constrangimento. Romanos 8, 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. E eu inclinar mesmo, ó. Você inclina para o lado do mal, você está andando para o lado do mal e você não quer voltar. Então quer dizer que você é uma pessoa da carne. Se você está lutando, eu tenho que melhorar, ó. Mesmo que você não chegue no que tem que ser, você está lutando, ou seja, há alguma força agindo dentro do seu coração. O constrangimento, falava com uma pessoa na semana passada, e a pessoa falava assim, pastor, eu acho que eu não tenho fé, eu acho que é isso. Eu falei assim, não, esses elementos que você está me dando aí, que você está vendo isso, está vendo isso, está vendo isso, mesmo assim você está fazendo, porque tem o Espírito dentro de você. O Espírito faz com que você lute com isso. Aquele que está na carne, deixa a vida me levar, vida leva eu. O cristão crucificou a carne com suas paixões e concupiscências. Gálatas 5:24, nós já lemos. Viver na carne é exatamente o inverso de viver no Espírito, em Cristo. E é o oposto de ser cristão. Quanto mais você luta, quanto mais você peleja, mais você mostra que você é cristão. Mas pastor, ele está pecando o tempo inteiro, mas está lutando. E aí tem pessoas que eu acompanho, que a pessoa ela é reincidente no seu pecado. E ela senta perante mim. Quando ela vai falar, ela chora. Chora. Uma pessoa uma vez me ligou e falou assim, pastor, eu estou aqui num hotel por causa do meu trabalho. E só tem filme pornográfico. E eu vou ler Isaías. De manhã, o senhor fala comigo. E aí, quando foi de manhã, aquela pessoa falou, pastor, eu não liguei nenhuma vez a televisão. Li Isaías, meditei, que alegria. A pessoa volta a cair, mas continua lutando. B. Para expressar o assunto de modo ainda mais amplo, estar na carne, estar sujeito ao pecado. Você está sujeito ao pecado? Romanos 7,14. Romanos 7,14, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, quem está falando? Apóstolo Paulo. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. O apóstolo Paulo está falando que ele é carnal. Se ele é carnal, você não é. Nós somos. É aquela luta que eu te falei. O corpo ele é alimentado o tempo inteiro. Se você só tem contato com as escrituras no domingo pela manhã ou domingo à noite, você acha que o seu corpo foi alimentado durante a semana ou o seu espírito? Quem está mais forte? E aí você passa a semana inteira vivendo o secular, vendo porcaria na televisão, na internet, tendo contato com o mundo de todas as formas. Aí você chega no domingo e você quer entender as escrituras? A pessoa no domingo, ela passa vendo Faustão, vendo Caldeirão do Hulk, vendo os programas aí. Aí vai para a igreja, chega lá, a mente está poluída. Até a mente limpar, acabou o culto. E aí ela entra num ciclo novamente, vai para uma semana, poxa, a palavra não falou comigo. É lógico que ela não falou com você. Sua mente está conturbada de tanto lixo. Por isso que domingo é o dia do Senhor. Domingo não é dia de você trabalhar, não é dia de você encher laje, não é dia de você fazer vaso, não é dia de você limpar. Não, não é dia. O dia do domingo é o dia do Senhor. Exceções existem, mas exceção não é regra. Domingo é para você acordar cedo, ir para a escola bíblica dominical, ser alimentado, passar o dia meditando nisso, ter um tempo tranquilo. Domingo não é dia de jogar futebol. Domingo você fica tranquilo. E aí você vai à noite para o culto, a sua mente está preparada. Você recebe o alimento. E aí você tem toda semana para você trabalhar. Por que nós temos um culto só? Por que não tem todo dia? Porque você precisa de tempo para maturar a palavra na sua vida. A carne, terceiro, a carne é a grande inimiga da vida virtuosa e da vida cristã. É ela que fala assim, não tem nada a ver. Todo mundo faz. Amanhã eu conserto. Ah, depois eu converso com o pastor, está tudo bem. É esta carne que torna a lei fraca e enferma. Romanos 8,3 fala que a lei ela é fraca e enferma. Porque você tende a adaptar essa lei à sua vontade, ao seu desejo. Ai, trabalhei tanto ontem à noite, trabalhei tanto ontem durante o dia, estou tão cansado, eu vou dormir, vou descansar. Depois eu vejo o vídeo, o pastor Paulo está gravando no Facebook, está gravando, está lá no site da igreja, durante a semana, se eu não tiver, não ver no domingo, eu vejo. Se adequa o seu corpo. A lei é seu corpo. A carne é a grande inimiga da vida virtuosa e da vida cristã. É essa carne que torna a lei fraca e enferma. Isso quer dizer que a carne é responsável pela situação humana sempre repetida, em que o homem sabe com perfeita clareza o que deve fazer. Você sabe o que você tem que fazer, mas você não faz. Na carne não habita nada de bom. Ai, pastor, mas É, meu coração, ele é bom. É tão engraçado que depois que você começa a ter contato com as coisas espirituais, as pessoas quando falam assim, ai, fulano é tão bom, você fala assim, bom? Bom o quê? Por que a pessoa é boa? É nada. Ai, pastor, isso é muito radicalismo da sua parte. Romanos 7, 18. Pastor, isso não está na Bíblia. Isso é invenção sua. Eu sou uma pessoa boa. Romanos 7, 18. Porque eu sei, apóstolo Paulo falando, a menos que você seja ungidão ou ungidona, melhor que o apóstolo Paulo, ele diz assim dele, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pastor, isso aí quem escreveu foi outra pessoa, não foi ele. Não falaram dele lá na sinagoga, não, foi ele que falou. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, o espírito está em mim. Não, porém, o efetuá-lo. Porque a carne, ela é mais forte. Se entendermos que esta é uma declaração generalizada, é exatamente aqui que vemos a diferença entre corpo e carne. O corpo pode tornar-se instrumento do serviço da glória de Deus, a carne não. Nosso corpo, ele pode ser para a glória de Deus. Pode ser um templo do Espírito Santo. E a nossa vontade? E o nosso desejo? Não. Nunca você vai ter desejo, segundo a sua carne, de ler a Bíblia. Quem faz isso é o Espírito no corpo. Ele te convence que você precisa. É algo que eu falo para as pessoas. Tu fala assim, você não quer? Não tem problema. Eu continuo aqui à sua disposição. Nós vamos balancear os pneus do seu carro espiritual aqui, ou lá na frente a gente vai ter que fazer uma funilaria completa porque a lataria está toda podre, ou quem sabe a gente vai ter que trocar algumas peças porque você bateu num poste e o teu carro talvez deu quase perda total. São situações reais. Quanto mais tempo você demora sem lidar com a sua condição da sua carne, mais é difícil de você retornar e você restaurar. Mas eu estou aí para te ajudar. Não tem problema não. Não estou aí, não tem problema nenhum. Nós estamos em tempo de pandemia, algumas pessoas, pastor, vamos fazer, me alegra isso, vamos fazer um discipulado, vamos fazer um apanhado, aí vamos dar uma reciclada, vamos? Marca o dia, marca a hora, você sabe que comigo não tem esse problema não. Você fica envergonhado, eu não. Quando você quer, a gente vai e faz. Se entendermos que esta é uma declaração generalizada, é exatamente aqui que vemos a diferença entre o corpo e a carne. O corpo pode se tornar um instrumento do serviço da glória de Deus, mas a carne não. O corpo pode ser purificado e até mesmo glorificado, que é o que vai acontecer. Quando tocar a trombeta nos céus, se você tiver morto 10 anos, 20 anos, 30 anos, de uma forma sobrenatural, todos os elementos do seu corpo vão se juntar, igual Ezequiel, juntar nervos, pele e tal, e aquele corpo vai, sobe. O corpo que antes era pecaminoso, ele deixa de ser pecaminoso e passa a ser um corpo glorificado. E a carne? A carne vai recar. O corpo pode ser purificado e até mesmo glorificado. A carne deve ser eliminada. É com a carne que o homem serve a lei do pecado. Romanos 7, 25. Graças a Deus. Romanos 7, 25. Graças a Deus. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Você vê que o apóstolo Paulo não começa falando que é por causa... Graças a Deus que eu me esforcei. Graças a Deus que eu me dediquei. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, eu sou escravo do quê? Da lei, do pecado. Mas segundo ele, não. Ele nos liberta. Ele nos liberta. É com a carne que o homem serve a lei do pecado. É a carne que torna o homem totalmente incapaz de assimilar o ensino que deveria receber. Você recebe, você sabe que é verdade. Daqui a pouco... A carne não pode agradar a Deus, Romanos 8:8. Portanto, o que estão na carne não podem agradar a Deus. Pior do que isso, não é só agradar. Porque você pode ter um relacionamento com alguém e você não agrada a ele. Deus fala que você é hostil. Aí eu tenho que lembrar de uma piadinha que a minha filha ama. Hostil. Não é hostil. Os cara e as minas. Lembra, Luísa? Hostil. Odioso. Você é, andando na carne, odioso a Deus. Pastor, isso não existe na Bíblia. Isso não existe. Deus é amor. 1 Coríntios 3:3, para a gente finalizar o estudo desta manhã. Você já sentiu que a coisa vai pegar, né? 1 Coríntios 3:3. Não, desculpa. É, 1 Coríntios? Não, Romanos 8:7, perdão. Romanos 8:7. Romanos 8:7 diz: por isso, o pendor, a tendência de agir como? Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar contra. A carne e o teu espírito têm luta um contra o outro. Quando você anda segundo a carne, Deus ele é contra você. E o último versículo que eu queria ler, 1 Coríntios 3:3, para a gente finalizar. Coríntios 3:3 diz: porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Ele está falando da contenda, do ciúme, da discussão. Quando você age desta forma, você está mostrando que quem domina é a sua carne. O que é então a carne? Semana que vem, se Deus assim o permitir, já passei 3 minutos, se Deus assim o permitir, nós estaremos retomando esta introdução do estudo do espírito da carne, do fruto da carne, dos frutos da carne e do fruto do espírito. Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos por este primeiro estudo, primeira parte desse estudo que nós fizemos. Peço ao Senhor, Pai querido, que o Senhor possa completar, que o Senhor possa corrigir tudo que provenha de minha falha. Peço que o Senhor possa abençoar os meus irmãos e as minhas irmãs. Oro em nome de Jesus. Amém. Amém.